A Câmara dos Deputados está tentando uma anistia financeira aos partidos com débitos pendentes no Tribunal Superior Eleitoral. O projeto para perdoar as multas impostas pela Justiça Eleitoral às legendas ainda tem que passar pela Comissão da Reforma Política. Eu vou conversar com o professor João Pedro Paro, ele que é pesquisador do NUPES, o Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, advogado, cientista social, especializado em políticas públicas e direito do Estado. Professor, essa questão do perdão das dívidas públicas é uma situação delicada, é uma novidade ou já aconteceu antes?
Isso ajuda a gente a pensar sobre a situação política, né? Acredito que todo estudioso sobre as instituições políticas e jurídicas do Brasil tem que refletir em dois sentidos, né? Primeiro, que a política é o lugar da democracia. A política, sem política, nós só vamos ter violência e ódio, arbitrariedades. Então, não podemos criminalizar a política. Precisamos, talvez, cuidar mais dela e eleger de maneira mais racional os nossos representantes. E, de um outro lado, essa crise política que a gente vive, alguns dizem a crise do fim do mundo, que parece que o mundo vai acabar, ela necessita de um pouco mais de ética dessa classe política também. Isso que você está se referindo sobre a anistia, o nome técnico é a anistia pecuniária das multas impostas pela Justiça Eleitoral aos partidos, já aconteceu no passado, aconteceu no governo Fernando Henrique, no final do segundo mandato, e naquele momento a Câmara do Congresso Nacional teve sucesso em anistiar as multas que a Justiça Eleitoral naquele período havia imposto aos partidos.
E o que que pode acontecer neste momento em que essa discussão ainda está indefinida?
Na arena política, tudo pode acontecer, né? A gente tem essa incerteza constante ao tratar das questões políticas, principalmente numa situação de instabilidade, de mudança constante que há no Brasil agora. É evidente que para aprovação de um projeto de lei dessa natureza, há uma necessidade de debate interno na casa para que a correlação de forças se alinhe nesse sentido, né? No passado, no governo Fernando Henrique, o projeto de lei era do ano de 1999 e o Congresso, na época, o presidente do Senado era o Antônio Carlos Magalhães, e ele conseguiu arregimentar as forças políticas nesse sentido, aprovando, portanto, o projeto. No entanto, Fernando Henrique Cardoso, né, então presidente, vetou na integralidade o projeto. O veto presidencial, ele ocorre uma vez que o projeto, todo o projeto de lei é aprovado no Legislativo, ele é encaminhado ao Poder Executivo para sanção ou veto. O presidente Fernando Henrique, naquele momento, vetou. Então, nós temos dois caminhos iniciais para esse projeto, para a discussão política dele, que é, primeiro, a correlação de forças na própria Casa Legislativa. Se ele for aprovado inicialmente, ainda tem a possibilidade do senhor presidente Michel Temer vetar. Então, isso depende da pressão popular, da pressão das organizações e movimentos sociais e dos partidos de oposição também refletirem sobre essa anistia das multas pecuniárias impostas pela Justiça Eleitoral.
Com relação a esse perdão das dívidas, elas são retroativas? Como é que funciona?
Então, a anistia, né, ela funciona da seguinte maneira. Ela é justamente essa palavra, o perdão. Normalmente, esse instituto jurídico é utilizado no direito criminal, no direito penal, para perdoar crimes. Crimes de natureza política ou crimes que já não fazem mais sentido à própria punição. No que diz respeito a penas pecuniárias, no nosso caso do projeto de lei que vai ser apresentado, vai tramitar agora no Congresso, funciona como realmente um perdão retroativo das multas impostas aos partidos. A justificativa dos parlamentares, e aí eu, apesar de respeitar de maneira democrática a opinião parlamentar que apoia o projeto de anistia, Eu discordo, e discordo do seguinte argumento. O argumento básico é: nós temos agora uma mudança, tivemos uma mudança na forma de financiamento de campanha, não há possibilidade mais de doação de pessoas jurídicas para os partidos políticos, e, portanto, a receita dos partidos caíram muito. Isso dificultaria o pagamento dessas multas. Esse é o primeiro argumento de quem apoia o projeto. E o segundo é que as multas, ao serem pagas, esse dinheiro ele é direcionado, uma grande parte, para o próprio fundo partidário. E, portanto, seria uma multa que vai voltar para os próprios partidos, apesar de que o partido que paga a multa, ele não participa do rateio do dinheiro que ele pagou. Eu respeito, mas discordo claramente disso, desse perdão retroativo das multas, porque as multas servem justamente para a regularidade do processo eleitoral. E essa regularidade, ela ocorre justamente para evitar manipulação, desvios, na escolha mais importante que o cidadão tem a fazer, que é a escolha política, é o voto. Se a manifestação do voto for orientada por distorções que não são punidas ou que agora estão prestes a ter uma espécie de impunidade, a gente coloca em risco o processo eleitoral, que é a base do Estado de Direito e da democracia de uma forma geral.
Nossa, muito obrigada ao professor João Pedro Paro, ele que é pesquisador do NUPES, o Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, advogado, cientista social, especializado em políticas públicas e direito de Estado. Professor, mais uma vez, muito obrigada.
Por nada, um abraço.
Simone Lemos, para a Rádio USP.